noite, aqui na Circulatura do Quadrado, da TV 24 e TSF. Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão comentar um eventual referendo sobre a legalização da eutanásia e suicídio com ajuda. Hoje quem começa é Pacheco Pereira, a quem pergunto se deve bastar uma decisão do Parlamento ou se a eutanásia deve ir a referendo.
Como se compreende, eu estou com a voz muito em baixo e, portanto, isto não é whisky, é um chá que é para ver se eu consigo sobreviver com voz até ao final do programa.
Conselho, quando se irritar com o Lobo Xavier ou com o Jorge Coelho, não puxo pela voz para fazer durar até ao fim do programa.
Pois tem que aproveitar. Pá.
A questão da eutanásia é uma questão muito complicada. E, portanto, antes de lhe responder diretamente à questão, é preciso colocá-la nos seus termos. Eu, primeira prevenção, obrigou-se ao ateu. Meu pai dizia-me sempre que não se devia escrever que se é ateu no censo, mas que se devia pôr que era agnóstico, porque um filósofo nunca devia dizer que era ateu, não tem a certeza que Deus não existe, e, portanto, devia lá pôr agnóstico. Seja como for, esse é um ponto de partida. Mas, em segundo lugar, eu também não penso que o comportamento dos homens e as ações humanas se reduzam apenas à dimensão da cidadania. Uma distinção importante nos programas partidários é que há dois que proclamam um princípio personalista, que é o PSD e o CDS, e há outros, em particular o PS e o PC, que assentam o seu pensamento sobre o humano em política na questão da cidadania. E, portanto, de um certo ponto de vista, consideram que o Estado deve ter o poder de regular os termos dessa cidadania, o que significa que para eles é normal que a questão da eutanásia seja apenas uma questão, por muito complexa que seja, de lei. E, nesse sentido, admitirem que a Assembleia da República o pode fazer e que as posições partidárias devem ser refletidas no voto dos deputados. Eu não acho isso. Mesmo sendo ateu, considero que há uma dimensão do humano, uma dimensão cultural, se quisermos, uma dimensão de dignidade que está para além da política, que não é inteiramente reduzível à noção da política. Eu compreendo que, para quem seja, tenha um ponto de vista religioso e acredite em Deus, essa dimensão é essencialmente a dimensão da crença, da religião, da fé. No meu caso, não é. É essencialmente a dimensão da liberdade. De que as pessoas, aquilo que é essencial no comportamento das pessoas é a liberdade. E eu considero que dentro dessa liberdade, deixa-me continuar o raciocínio, que dentro dessa liberdade há uma liberdade fundamental, talvez a mais importante, que é uma liberdade face à morte e é uma liberdade face ao corpo. E desse ponto de vista, eu entendo que se deve ser senhor do seu próprio corpo, mesmo na situação limite da morte. E desse ponto de vista, eu sou favorável à eutanásia, principalmente nos casos em que quem considere que a sua vida não tem sentido, considere que não sinta a sua identidade no modo como vive. Não é só o problema da dor, isso é um aspecto, mas não é o único aspecto que possa matar-se, suicidar-se. E se não tiver condições físicas para garantir esse suicídio, pode, legalmente, com um amigo, sempre dentro de uma dimensão de muita proximidade e, evidentemente, muito controle quanto às condições a que isso se realiza, as coisas mais importantes, é um elemento de lucidez. Talvez esta seja a mais importante de todas as manifestações de lucidez, é a lucidez face à morte. E, nesse caso, eu sou a favor da eutanásia.
Esse raciocínio não o conduz ao direito dos representantes do povo votarem a lei.
Eu não queria passar imediatamente para a questão política antes de perceber o que eu penso sobre esta matéria. O que eu penso é que, se, para responder à sua questão, porque você quer essa resposta, que é mais ou menos a da agenda política, eu compreendo, se a questão for votada no Parlamento, tem que haver absoluta liberdade de voto individual. É uma daquelas matérias em que cada fala com os seus desejos, os seus fantasmas, seja lá o que for, as suas ideias, as suas crenças, e, portanto, deve haver sempre uma completa liberdade de voto. No entanto, eu não vejo, não me choca que a questão possa ser referendada. Embora eu reconheça que os argumentos a favor do referendo são essencialmente dilatórios, ou seja, não de má fé. Não se trata tanto de achar que as pessoas devam pronunciar-se sobre a questão da eutanásia, acham que isto é um mecanismo para não tomar a decisão, ou seja, para adiar ou protelar. No entanto, dada a natureza do que penso sobre a eutanásia, eu não me choca que ela possa ser referendada.
O debate sobre a eutanásia em Portugal já está maduro para que a decisão dos
deputados seja o espelho... Como sabe, foi o argumento com o aborto, é o argumento com a regionalização, que é uma matéria de outra... Há sempre a discussão de que a discussão não é suficiente. Eu acho que em bom rigor, e em matérias como estas, as pessoas sabem. E, portanto, não é necessário haver mais debate. Pode haver depois precisões legislativas, pode haver aspectos que possam ser discutidos, mas, no essencial, a questão vai a uma liberdade. Tenho direito sobre o meu corpo, o que significa, em última instância, tenho direito sobre a minha morte ou não. De forma como isso se faz, é outra questão.
António Lobo Xavier, socorrendo-me até da adenda ou da condição, de algum modo, que pôs o José Pacheco Pereira. Isto é, na hipótese de todos os deputados, no dia 20, que é quando estão marcadas as votações, dispuserem de liberdade de consciência sobre o seu voto, uma decisão do Parlamento, do seu ponto de vista, basta nestas circunstâncias?
Eu sou a favor do referendo e não tenho a mesma ideia sobre o que o Pacheco Pereira tem sobre a questão de fundo. Eu acho que a vida humana é inviolável e que, portanto, não aceito que se entregue de forma mais ou menos controlada ou de forma indiscriminada, conforme os casos ou conforme as soluções legislativas, a possibilidade de recorrer a outros, nomeadamente a um serviço público para pôr termo à vida. Não do ponto de vista, em primeiro lugar, porque acho que o corpo não é propriedade, mas isso é, não é propriedade do próprio, nem a vida, e essa, nessa parte, nessa medida, portanto, nesse ponto de partida, é uma posição da minha fé, da minha visão cristã sobre a vida. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não acho nada que... Gostaria de detalhar, porque acho que eu sempre soube que o Pacheco Pereira tem este ponto de vista, que eu respeito, mas ele não resolve todos os temas que estão em cima da mesa. Mas sobre o referendo, gostava de dizer o seguinte: eu tenho muita dificuldade em aceitar que, apesar de poder haver intenções de prejudicar ou encravar ou atrasar o processo legislativo, que se possa dizer que isso é má-fé. Isso não é aceitável que se diga que está de má fé quem pensa que a Constituição consagra a inviolabilidade da vida humana e que exerce o seu direito de resistência democrático pedindo um referendo, atrasando ou colocando areias na engrenagem da preparação de atos legislativos que ofendem o seu ponto de vista, a Constituição e também as suas convicções.
Nesse ponto é costume perguntar se o direito à vida é referendável.
Carlos, desculpe.
É aqui o sítio da pergunta.
Mas eu sei, é aqui, mas a resposta será o sítio da pergunta, mas a resposta será no sítio que eu quiser. O que eu quero dizer relativamente à expressão má-fé do Pacheco Pereira é que era o que faltava, que nós aceitássemos o direito de resistência por diversas vias contra matérias de natureza patrimonial, como redução dos salários ou impostos retroativos ou confiscos, e ficássemos agora incomodados com a questão da pureza dos propósitos quando as pessoas exercem o seu direito de protesto e o seu direito de resistência relativamente a uma coisa que acham inconstitucional e contra o modo como veem a vida. Em segundo lugar, sim, Carlos, agora sim para a sua pergunta, também acho, quer dizer, eu sei de onde é que vem a sua pergunta, eu vi os jornais todos cheios de a Igreja diz que a vida não é referendável e agora vem falar do referendo. Ora, a Igreja obviamente entende, a Igreja Católica, que a vida ou que as decisões sobre a vida não devem ser sujeitas a referendo. Mas na medida em que, sem a consulta popular, os deputados se aprestam a agredir essa concepção de vida ou essa visão sobre a vida, a Igreja, se a sua arma for o referendo, ou se a arma democrática num Estado democrático for o referendo, não há nenhum problema de coerência, nem nenhuma dificuldade de compreensão para percebermos por que razão se a Igreja exige o referendo ou pede o referendo, e eu suporto essa...
Mas os motivos que eu tenho visto dos peticionários para o referendo é de que não está maduro o debate na sociedade portuguesa sobre a matéria.
Sim,
não é uma questão de fazer empancar a lei.
Não, mas não custa assumir. Eu acho que é melhor até assumir que esse direito de resistência se pode também exercer democraticamente pela via da exigência deste instrumento. Quanto à questão do debate, eu aceito a tese do Pacheco Pereira, que é nunca há condições ideais de conhecimento e de debate. Apesar de tudo, eu admito que existe uma certa confusão no espírito das pessoas sobre o que é exatamente a eutanásia e como é que a eutanásia se distingue do encarniçamento terapêutico, do exagero de meios de prolongar a vida sem nenhuma sustentabilidade fisiológica ou científica. As pessoas têm tendência a não perceber isso e, portanto, eu acho que a discussão dessa discussão não vem prejuízo nenhum para o país, nem para os cidadãos. Não temos nenhuma urgência, nenhuma sangria desatada para aprovar a lei da eutanásia e como não temos, não vejo que mal nenhum, que mal venha de se aprofundar a discussão. Mas eu queria explicar porque é que eu acho que a posição do Pacheco Pereira, que eu sempre conheci e compreendi, e que às vezes, e que me interpela, sobre a qual, porque ele fala muito do seu direito individual, e portanto verdadeiramente o Pacheco Pereira, quando pensa em si próprio, não gostava de estar limitado na possibilidade de tomar uma decisão sobre a sua vida, e isso, essa posição interpela-me e preocupa-me, no sentido que não tenho respostas fáceis para ela, mas o problema que aqui está não é esse, não é apenas um problema do direito individual a pôr termo à vida, porque se fosse esse, nós teríamos apenas um debate no plano das convicções religiosas ou das mundividências, das formas de ver a vida. O que está em causa é outra coisa, permitir a realização, com mobilização de recursos humanos e materiais, de uma política destinada a utilizar o Serviço Nacional de Saúde, ou primordialmente o Serviço Nacional de Saúde, para extinguir a vida às pessoas que se encontrem nas situações previstas na lei que vier a ser aprovada, mais detalhadas ou menos detalhadas. E, portanto, eu acho que há também um problema de olhar para o funcionamento do Estado e para os serviços públicos e para as decisões de política pública. E eu, com franqueza, eu como acho que devíamos pedir ao Estado que tivesse uma política ativa contra o suicídio, que é obviamente uma questão apenas do direito do próprio, na perspectiva do Pacheco Pereira, eu acho que nós devíamos exigir ao Estado, temos o direito de exigir ao Estado, uma política ativa contra o suicídio. E tenho muita dificuldade em compreender que não se perceba isto. As situações de desespero que afligem as pessoas e que levam as pessoas bem intencionadas a olhar para este ato de misericórdia como uma coisa que pode ser útil, a mim custa-me muito tomar decisões sobre as situações de desespero das pessoas sem estar seguro que o Estado promoveu os serviços necessários e o acesso necessário às pessoas para elas não chegarem à situação de desespero. O que se fala normalmente é o desespero causado pela situação terminal e pela dor insuportável. Ora, eu não sou capaz, confesso, no plano das políticas públicas, de aceitar tranquilamente que se crie um serviço de assistir à morte a quem precisa dela ou a quem a pretende obter, por parte de um Estado, e num país como Portugal, que está muito longe de prestar serviços aceitáveis, quer nos cuidados paliativos, nos chamados cuidados continuados das pessoas, quer até no acesso das pessoas aos meios para eliminar o sofrimento. E, portanto, eu tenho aquilo que é contra a dignidade, já vou passar, Carlos, aquilo que é contra a dignidade das pessoas, porque há uma espécie de visão proclamatória de que é preciso proteger a dignidade das pessoas na morte. Aquilo que a mim me preocupa, do ponto de vista da dignidade das pessoas, é as pessoas que não têm meios, nem possibilidades, nem acesso aos recursos da ciência disponíveis, pelo menos disponíveis para os mais abastados, para não caírem na situação de desespero, porque lhes suprimem as dores utilizando os meios mais modernos. O que atenta contra a dignidade é o Estado não produzir, não permitir o acesso em boas condições às pessoas sem recursos, aos meios capazes de lhes tirar a dor e o sofrimento. Antes disso estar resolvido, tenho muita dificuldade em aceitar uma política pública com esta natureza.
Jorge Coelho, a mesma pergunta. Basta uma decisão do Parlamento ou a eutanásia devia ser objeto de referendo?
Ora bem, isto é uma matéria sobre a qual eu estou profundamente dividido, não tenho a certeza de nada, matéria eutanásia, não é? E vou passar a expor algumas das questões que me levam a ter este pensamento. Eu acho que nós estamos, quando se fala de eutanásia, da morte, isto tem tudo também a ver com a vida, quer dizer, e com aquilo que se encara a vida como tal. E as questões que me levam a ter muitas dúvidas sobre tudo isto é o facto de já ter vivido uma vida intensa e essa vida também ter passado por várias fases que fui confrontado com estas realidades concretas que estamos aqui a discutir. E começo já aqui por uma questão que o António Lobo Xavier colocou, que é a questão da dor. Meu caro amigo, isso é uma falácia. A dor, eu também pensei que era assim, e garantiam-me que a dor, com os meios técnicos novos, com as pessoas nos melhores hospitais, que era possível a questão da dor não ser algo que levasse a pessoa a pedir ela própria para partir. Não é verdade? Não há nada que mais drogas, mais fortes, menos fortes, que em determinados momentos de doenças complicadas das pessoas lhe tirem a dor. Eu presenciei isto e, portanto, estou à vontade para o dizer. E é desesperante ver isso e ver a própria pessoa a dizer eu não aguento mais, quero partir e não há possibilidade, digamos, de poder fazê-lo. Portanto, isto de poder ter a pessoa com a vida com um mínimo de dignidade e ter a pessoa, digamos, com algo que quem cá está deve ajudar a preservar, que é o não sofrimento daqueles que estão em fase terminal da sua vida. E isso aí podia dizer, então, faça isso, eu sou um defensor aberto e total da eutanásia. Bem, mas não sou, também por essa razão, porque nós não vivemos num país perfeito, nem num mundo perfeito, nem num sistema nacional de saúde perfeito. Nós não podemos esquecer-nos que nós temos uma população cada vez mais idosa, e muitas das pessoas hoje, isto é público, são abandonadas por as próprias famílias por razões de falta de capacidade de poderem ajudá-las, ou por não terem família, ou por não terem amigos, estão hoje em instalações completamente ao abandono. E com um problema para quem tem que tomar conta das pessoas nesta situação. Eu não tenho a segurança para o funcionamento do nosso país que, existindo uma lei que permita alguma flexibilidade no sentido de resolver assuntos desta natureza, que não possa haver um abuso relativamente a essas mesmas situações. Nós hoje vemos o que acontece em muitos lares que existem no país, daquilo que lá acontece. E, portanto, isto faz-me retrair aquilo que poderia ser a minha abertura para uma lei desta natureza.
Admitindo que a lei até é muito restritiva e cheia de garantias...
Eu estive a ler hoje as leis, é preciso aqui dizer com clareza que isto só se aplica a doenças terminais, tem que ter acompanhamento de pelo menos dois médicos, quer dizer, estão um conjunto de questões, também não vamos aqui ter aqui uma ideia que isto é de uma aplicação completa e que qualquer pessoa toma uma decisão desta natureza. Não, as leis são muito restritivas, como é normal serem. Mas, mesmo assim, há aqui um conceito que é aberto, que vem para permitir ou não, se não for aprovado relativamente a esta matéria, fazer o que as pessoas prevêem ter. Mas eu interrompi a sua questão, peço desculpa.
É a pergunta que está em cima da mesa, ou seja, mesmo com leis muito restritivas, se lhe parece que basta, e não é uma questão apenas de legitimidade, se é bom que a decisão possa ser tomada apenas pelos deputados ou se matéria desta devia passar por referendo.
Com sinceridade, eu acho que, tanto quanto sei, vai haver liberdade de voto para as pessoas, também considero para os deputados, considero isso fundamental, mas eu considero nesta discussão uma questão secundária neste momento. Eu acho que a questão da eutanásia, dos prós e dos contras da existência da mesma, é necessário haver um debate à volta disto. Há muitos países...
Não tem havido?
Ouça, tem havido pouco, mas também estou de acordo que nunca haverá o suficiente, quer dizer... Agora, é preciso aqui também as pessoas saberem, há muitos países onde isto está resolvido sem nenhuma lei desta natureza a definir como é que isto se faz. Quer dizer, porque isto, acima de tudo, é um processo que tem que ter muito a ver com a consciência de cada pessoa. E quando eu estou aqui a ver que se vai aqui criar novamente aqui uma grande discussão no país, que vai dividir o país, que vai separar aqui aquilo que é parte das pessoas que são católicas ou de outras religiões que defendam a vida nestes termos, do resto do país, eu não acho isto útil neste momento, nem a questão central neste momento que o país tem para discutir. Acho que isto que é uma questão importante, mas não é a questão central. Eu acho que era bem mais importante eu ver esta motivação toda no sentido de encontrar, como já foi aqui dito também, eu comungo dessa opinião, um sistema de cuidados continuados muito mais forte do que o país tem. Mas já não vou tão longe como vai o António Lobo Xavier, que não é só o problema dos cuidados continuados, porque as pessoas têm doenças terminais, quando estão nos cuidados continuados ou quando estão em hospitais públicos ou hospitais privados. O problema é o mesmo. Agora, mesmo os que estão em hospitais privados e hospitais públicos bastante bem equipados, este problema que eu coloquei de início, do sofrimento da pessoa, da própria pessoa, já não aguentar mais, da dor, ou seja, de a vida, que é o que está em causa, deixar de ter um significado que se lhe possa intitular de vida, isto também tem que ser pensado para as pessoas.
Jorge,
isto tem que ser pensado, porque é uma realidade que se vive, não é?
Para sermos ainda mais claros, se houver liberdade de voto por parte dos deputados, basta a decisão dos deputados ou seria melhor que a decisão passasse por referendo?
Olha, eu já vi uma pergunta, não sei se vai ser essa que vai ser feita por o movimento que está a promover o referendo, e se as coisas se encaminham para uma pergunta daquele tipo, é efetivamente o crispar a sociedade portuguesa, porque o que está ali naquela pergunta é uma manipulação total daquilo que se vai perguntar. É o que normalmente acontece nesta questão destes referendos, porque não é possível uma matéria tão complexa, uma matéria que divide tantas pessoas, ser resumida numa pequena frase com 5 ou 6 palavras. É impossível. O que está à volta disto tudo é impossível ser posto numa frase. E se é aquela frase, é uma frase manipuladora, é uma frase que não põe ali de forma clara aquilo que está em causa. É por isso que eu estou dividido, não tenho certeza sobre nada relativamente a esta matéria, porque a vida ensinou-me durante estes anos todos, com os casos com que me confrontei, com aquilo que conheço, a pôr-me mesmo dividido.
Nem
porque é a vida humana, é a vida humana no sentido daquilo que é a vida. Não é no sentido, como acontece várias pessoas, a ver pessoas que estão sem estar a viver anos. Isto é vida?
Nem sequer tem certezas sobre se lhe basta uma votação livre dos deputados.
Você é isso que o preocupa. A mim, se não quer saber disso para nada, com toda a sinceridade, estou muito preocupado é com o problema em si. E se os deputados, cada um vota como quiser, é um problema de consciência, não sei se basta, se não basta. O que me preocupa como pessoa, e eu neste momento, nesta matéria, não quero saber nada do que é que pensa o meu próprio partido, não quero saber nada disso. Quero saber é daquilo que me vai aqui dentro. E dou aqui um último alerta. Na forma como se trata a Igreja nesta matéria. Se há instituição, e eu sou agnóstico, Mas tenho um respeito imenso, nomeadamente pela Igreja, que nesta matéria de acompanhamento das pessoas em situações desta natureza, cumpre a missão que muitas vezes o Estado não tem capacidade para cumprir. E, portanto, ouvir a Igreja, aconselhar-se com a Igreja, não é má política, porque tem grande experiência relativamente a esta matéria.
Segunda ronda sobre este tema, necessariamente mais breve, se queremos cumprir a nossa agenda. Bom, e sugiro que se foquem nos pontos de divergência em relação ao que ouviram dos parceiros. É uma sugestão, José Pacheco.
Claro. Primeira questão.
Mas se concordarem, é melhor também.
Há muita coisa neste debate que é semelhante ao debate do aborto. É muita coisa. De novo, interpretações sobre o sentido da vida, de novo, discussão sobre as condições sociais, de novo, uma descrição da realidade que em muitos casos é hipócrita em relação à eutanásia. É preciso ter consciência que há muito mais eutanásia na prática do que se imagina. Enquanto que o aborto, a mesma coisa, havia uma enorme quantidade de aborto clandestino, e aí, nesse caso, era tudo clandestino. E neste caso, há muito mais eutanásia. Qualquer pessoa que conheça a realidade dos hospitais, que conheça a relação de doentes com médicos, que são seus amigos e tudo, sabe que há muito mais eutanásia escondida do que se imagina. Porque, exatamente, problemas como aquele que o Jorge Coelho referiu. E todos nós conhecemos minimamente a realidade, sabemos que isso existe. Portanto, há também alguma hipocrisia em pensar que isto é um fenómeno restrito a meio. Evidentemente não tem a dimensão do problema do aborto, mas tem relação com muitos dos argumentos do problema do aborto. De novo, há aqui uma questão básica, que é a interpretação que cada um dá ao sentido da vida. É evidente que quem tem uma noção religiosa, chamemos assim, não precisa ser só cristã, sobre a vida, considera que a vida é uma dádiva, em última instância, uma dádiva divina dada ao homem e, portanto, desse ponto de vista não se lhes pode tocar. A Igreja condena o suicídio, não é preciso vir a eutanásia. Há padres que se recusam a fazer funerais de pessoas que se suicidaram.
Fazemos.
Nem todos fazem mal. Mas essa concepção de quem não tem essa concepção de vida, que é o meu caso, não deixe de ser sensível a todos estes problemas que aqui são colocados e assino por baixo de tudo que diz respeito às obrigações do Estado em relação aos cuidados paliativos, a dar boas condições de vida às pessoas. Mas há algumas coisas que não passam só pela dor. A solidão, por exemplo. A solidão das pessoas abandonadas, que muitas vezes é um fator suplementar.
Sei. Não, mas é que o Pacheco gostava que estivesse. Não, sem piada, não é
suplementar. É um fator suplementar, não? Mesmo a
mas
dor.
Isto não está lá. Sentido, é que há muitas pessoas que acham que
não,
está.
Mas eu estou a discutir. Eu
certo, também. Não estou a pôr em causa.
Estou só a da eutanásia.
A clarificar.
E mais, há muitos aspectos desta questão que ganham em serviços com um olhar que não seja apenas o olhar religioso. Eu respeito a posição das pessoas que têm uma determinada concepção da vida, que aliás já esteve presente no debate do aborto, é a mesma coisa. Respeito essa posição, compreendo-a. É semelhante à minha no sentido de considerar que já existe esta dimensão para além da cidadania no comportamento das pessoas. Mas eu sou muito sensível ao valor da liberdade. Aliás, acho um bocado esquisito que quem é contra o Estado em tudo, acho que o Estado deve legislar no sentido de proibir a morte assistida.
Há muitos países que não têm nada disso.
Exatamente.
E têm o problema resolvido.
E nunca será um problema com uma grande dimensão social. O risco de haver, em determinadas circunstâncias, o abuso deve ser inteiramente punido. E a lei, penso eu, o que eu conheço, tem suficientes prevenções para dificultar o abuso. Agora, eu não dou a ninguém, nem ao Estado, o direito de decidir sobre a minha relação com a vida nem com a morte. Não dou. Não considero isso. É essa a minha parte fundamental. Não dou. E gostaria de, caso estivesse incapacitado de poder morrer se quisesse, poder fazê-lo em companhia dos próximos, até porque há aqui uma dimensão que se perde muito nesta sociedade em que não há relações de vizinhança, não há relações de proximidade, a vida é muito solitária mesmo, independente de todas as coisas, que pode e deve estar associada a atos deste género.
António Lopes Xavier.
Posso-lhe só pedir que, na sua... Há uma coisa que eu tenho uma dúvida. O desligar das máquinas é eutanásia?
Não.
Pronto, mas... Não.
Isso é por isso que o Pacheco Pereira... Não, não é, não é, tecnicamente. Temos de ter um mínimo de...
Ok?
Temos de ter um mínimo...
Só estou a perguntar para que isso se clarifique.
Eu deixo num testamento vital a indicação de que devem desligar as máquinas.
Não pode ser desligar as máquinas, porque quais máquinas? Quer dizer, tem que ser uma posição relativamente à morte cerebral, o que é que acontece, às possibilidades de reanimação.
Em circunstâncias que a ciência considera que já serão inúteis.
Mas o testamento vital é admitido com esses limites e também a eutanásia não pode ser vista ou não pode ser confundida com aquilo que se chama, em que não há outra expressão melhor, o encarniçamento terapêutico, isto é prolongar para lá todos os limites e de toda a razoabilidade.
É uma forma de morte assistida.
Isso não é eutanásia. Isso não é eutanásia. E também acho que há, apesar de tudo, pelo menos no debate público, uma diferença relativamente ao aborto importante. É que no aborto, aqueles que são a favor da despenalização do aborto dizem basicamente que o embrião não é vida, que o feto não é vida, e dizem basicamente que a dona do destino desse embrião ou do feto é a mulher. Aqui, e portanto há dúvidas sobre a autonomia verdadeira, quem tem poderes, etc, etc. Aqui não há dúvida nenhuma. Aqui não há dúvida nenhuma que há vida, não há nenhuma discussão científica a propósito de saber se há vida ou se não há vida, e também não há nenhuma discussão sobre quem é o dono dessa vida. Nem mesmo para aqueles que entendem, como é o caso do Pacheco Pereira, que cada indivíduo é dono da sua própria vida. Portanto, há aqui uma diferença fundamental.
E por que não? Porque é que há do Estado ser dono da minha própria
vida? Sim,
nós estamos a discutir.
Eu estou a falar da sua posição.
Mas a quem pertence a minha vida?
Não, eu já expliquei. Eu já expliquei do meu ponto de vista.
A quem pertence a minha vida?
Não, essa o quê? Tripla pergunta é uma coisa que...
Não, não é tripla pergunta.
DRGA, e agora quer perguntar mais uma vez? Não, não.
A quem pertence a minha vida?
Tenha paciência. Quinta vez a quem pertence a sua vida. Isso já está explicado desde o princípio. Você entende que pertence a si e eu entendo que não. E expliquei que a diferença são concepções de natureza filosófica e religiosa. E, portanto, isso está esclarecido. Preciso mais algum esclarecimento. É que se continuarmos o debate por aí, não chegamos nós dois a lado nenhum. E eu queria tentar que você visse alguns aspectos do meu ponto de vista. O problema aqui, como a vida existe e não existe nenhuma dúvida sobre a vida, o problema aqui é um problema sobre, é sobretudo um problema que já não é de religião, mas é, por exemplo, de médicos ou de juristas que até podem ser agnósticos ou podem ter nenhuma crença religiosa, nenhuma sensibilidade para essas mundividências. O problema aqui é que o Pacheco Pereira acha que, apesar de tudo, apesar de poder haver problemas, na maior parte dos casos, ou na esmagadora maioria dos casos, haverá uma correta determinação da vontade de quem decide morrer. E eu não estou completamente convencido disso. Não estou pelo seguinte, porque eu e ele também, nós sabemos como é que é o tecido social português. O que é que faz a pobreza? O que é que faz as condições degradantes em que muitas pessoas
vivem? Vocês aceitam a eutanásia na Holanda?
E as pressões... Não, já vou aí, à Holanda. E as pressões que são geradas naturalmente nas famílias, pelas circunstâncias, pela solidão, etc. As pressões sociais que são colocadas sobre as pessoas, às quais eu não quero dar abertura nenhuma. Concluo. E é por isso que você vê muitos juristas e a ordem dos médicos, quer dizer, não são os médicos católicos, nem a Associação dos Médicos Católicos, é a ordem dos médicos a declarar-se contra a eutanásia. Portanto, não é puramente, nestes termos em que está feita, em que estão as propostas de lei, não é só uma questão para as pessoas que têm convicções religiosas. E deixe-me que lhe diga, quer dizer, eu acho que vivemos numa sociedade bastante desequilibrada. Eu já sei que Pacheco Pereira vai dizer que isto é demagogia, mas eu não acho, sinceramente, vou procurar dizê-lo da forma mais menos demagógica e mais sentida. Nós temos, eu já disse isto, aliás, várias vezes, temos a proteção das pessoas em matéria patrimonial contra a sua própria vontade de maneira absoluta. Há coisas sobre património que as pessoas não podem fazer. Sobre a vida, achamos que estão sempre esclarecidas. A velha solução dos canis, que era realmente o extermínio dos animais, acaba de ser proibido em absoluto. Não existe nenhuma possibilidade. E somos, não o vosso caso, porque explicaram o modo como pensam, e somos ligeiros em admitir este tipo de soluções. Não consigo dizer nada.
Ora bem, para clarificar aqui, e seguindo aqui a sugestão do nosso distinto moderador...
Jorge, desculpe.
Estamos a menos de 15 minutos
do
fim do programa.
Sim, eu sei, mas eu depois não falo.
E preciso fazer um intervalo para a publicidade.
Mas eu depois não falo. É só para dizer uma coisa sobre a dor, Jorge, e sobre os cuidados continuados. Eu não digo que a dor possa ser sempre suprimida. O que eu digo é que...
Eu pensei que sim.
O que eu digo é que é preciso que não se deixem as pessoas que têm dor serem levadas ao desespero sem lhes terem sido ministradas as formas de evitar chegar à dor.
É a vez dos outros.
Só mais uma coisa, Carlos.
António.
Eu sou da direção de uma unidade de cuidados continuados. Quando eu falo nos cuidados continuados, não é que isso seja a solução para tudo. Só que eu vejo que esses cuidados são tão débeis, estão pouco assistidos pelo Estado e são feitos por instituições privadas de segurança, de solidariedade social, que eu acho que não é feito o suficiente.
Claro.
E percebo que essas pessoas estão desesperadas, mas gostava que se tivesse tentado algo para não estivessem desesperadas.
Procurando aqui ir ao encontro daquilo que não há aqui identificação dos mesmos pontos de vista, eu... sempre fui, digamos, um defensor da despenalização da interrupção voluntária da gravidez, fiz campanha ativa quando foi essa questão que foi tratada em Portugal, sem qualquer dúvida relativamente a essa matéria. Hoje tenho muitas dúvidas neste processo, muitíssimas dúvidas. Quero mesmo confessar que estou profundamente dividido interiormente relativamente aos prós e aos contras de cada uma das questões, porque nós não vivemos numa sociedade perfeita nem num mundo perfeito. Se isto fosse tudo perfeito, eu estive a ler dois dos diplomas e a pessoa lê aquilo, estão ali várias coisas. Se aquilo tudo fosse cumprido a 100%, mas, quer dizer, a vida ensinou-me a que estas coisas depois não funcionam como normalmente deviam funcionar. Portanto, há aqui uma separação relativamente a esta questão. Eu acho que isto é uma matéria verdadeiramente que divide as pessoas, divide o país, origina populismo, demagogia, à volta disto tudo. É muito difícil explicar isto, o que é que está em causa às pessoas, depois nos pormenores, não é? Naquilo que é... Só que o problema dos pormenores deste problema podem ser muito complicados para aquilo que é central, que é a vida. Quer dizer, e é algo muito complexo. Eu também, aí nesta matéria estou de acordo com o Pacheco, eu também quero ser senhor da minha própria vida. Nessa matéria, não. Agora imaginemos que o Estado aprovava alguma coisa que, de outra natureza, ou ao contrário até, que eu, uma pessoa que, mesmo que tivesse a sofrer 5 anos com dores horrorosas, era porque a sua própria vida era de terceiros que determinavam aquilo que podia fazer, nunca podia haver nada para deixar de ter esse sofrimento. Não, estou a extremar isto para colocar esta questão noutro ponto de vista.
E concluindo?
Portanto...
E concluindo?
Não,
e concluindo?
Está concluído. Não...
E é neste ponto que termina a Circulatura do Quadrado. De hoje, 8 dias, o debate vai continuar com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana.